Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
Chegou a hora do projeto do dia e hoje a gente vai começar a tratar dos temas mais polêmicos da reforma do Código Penal, né, Malu?
Isso aí, né? Acompanhar a reportagem da Marcela Diniz sobre a descriminalização do uso de drogas.
É verdade. E outros temas relativos à droga que estão também propostos aí no novo texto do Código Penal. Acompanhe e aí a gente depois quer ouvir a sua opinião.
Projeto do dia.
Do artigo 212 até o 224 da proposta do novo Código Penal, temos o capítulo dedicado à questão das drogas. Uma das inovações propostas pelos juristas que trabalharam no anteprojeto é o entendimento de que, desde que seja para consumo pessoal, não é crime portar drogas ou cultivar plantas destinadas à sua preparação. No PLS 236 de 2012, em seu artigo 212, parágrafo 3º, temos que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, à conduta, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, bem como às circunstâncias sociais e pessoais do agente. O parágrafo seguinte também é importante. Diz que, salvo prova em contrário, presume-se a destinação da droga para uso pessoal quando a quantidade apreendida for suficiente para o consumo médio individual por 5 dias, conforme definido pela Autoridade Administrativa de Saúde. E é exatamente neste ponto que surgiram as primeiras polêmicas entre os senadores da comissão especial que analisa a reforma do Código Penal. A começar pelo relator, senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, que em uma das audiências públicas sobre o novo Código, questionou o que viria a ser a quantidade de droga que seria o bastante para um consumo de 5 dias.
Como nós vamos oferir isso? Isto aqui não beneficiaria o chamado traficante usual? Como que nós podemos dividir isso para separar daquele sedente usual, daquele traficante, identificando o que vem a ser consumo médio individual por 5 dias?
O desembargador José Moinhos Pinheiro, que integrou a comissão de juristas, esclarece que o estabelecimento de uma quantidade ilícita de droga foi uma opção da comissão para diferenciar o usuário do traficante e tratar o uso de drogas como problema de saúde pública e não de polícia. Mas a questão não foi consensual nem entre os juristas que propuseram a descriminalização do uso de drogas, como o próprio desembargador explica.
O traficante, ele não trabalha com o tablete, ele está na rua vendendo pequenas quantidades e não fica com ela. Há uma troca permanente. Eu sou do Rio de Janeiro e o que se encontra isso é, na verdade, é a venda no varejo com pequena quantidade. Até porque, se preso, se detido, evidentemente não estará com uma quantidade expressiva até para efeito de punição. Então, eu quero dizer que foi uma opção, eu tenho que respeitar a opção da comissão, mas a definição de 5 dias poderá, ou de um prazo, poderá até gerar algumas dúvidas.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, que é médico, levanta outro questionamento sobre a quantidade de droga que seria tolerada pela lei. O senador pergunta: e quando essa droga for prescrita por médico?
Na medicina também se questionam muitas condutas, muitas vezes a prescrição de determinadas drogas. Eu, como médico especialista em dor, às vezes era difícil encontrar o limite. O mesmo analgésico que eu dou para o senhor pode ser muito excessivo se eu der aquela mesma dosagem para uma outra pessoa. E quem vai quantificar isso? É o juiz? É um jurista? Esse limite aí precisa ser realmente colocado com mais clareza.
Na proposta dos juristas, a prescrição de drogas por profissionais de saúde em doses excessivas ou sem que o paciente precise renderia prisão de 6 meses a 2 anos mais multa. O doutor em Direito Penal Luiz Flávio Gomes, que integrou a comissão de juristas do novo Código Penal, afirma que tanto no caso do porte de entorpecente como na prescrição terapêutica, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, seria a responsável pela quantificação da droga que caracterizaria o consumo legal. Mas o professor admite que não é algo fácil de se fazer.
A quantificação tem que ser extraída pela Anvisa. Que é a Anvisa que diz o que é crime, a Anvisa que nos dá a tabela das substâncias que são consideradas como tais. É difícil quantificar essas coisas, dificílimo, porque não tem tabelas absolutas. Isso aqui não é matemática. Então o bom senso vai ter que ter, seja para quantificar, seja o médico na hora de prescrever e depois o juiz na hora de julgar eventual imputação contra o médico que teria se excedido.
O professor Luiz Flávio Gomes também esclarece que a descriminalização segue uma tendência da legislação antidrogas de países europeus e diz que descriminalizar é bem diferente de legalizar.
Toda a legislação europeia hoje, Portugal, Espanha, toda a legislação europeia descriminaliza, diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos é cadeia para o usuário. E agora o oposto dos Estados Unidos é o Uruguai, que acaba de mandar o projeto para o Congresso uruguaio, dizendo legaliza, vai pegar uma fazenda, planta, vende para quem está cadastrado e fatura economicamente. É o oposto, que na minha opinião, nós latino-americanos não estamos preparados para isso ainda.
O desembargador José Moinhos Pinheiro explica que a opção de descriminalizar o uso de drogas também está de acordo com o que diz a chamada Lei Antidrogas de 2006, que já não previa pena de prisão para o usuário.
Na verdade, hoje, o usuário não vai para a prisão, já é uma opção legislativa. É despenalizado, ele não vai para a prisão, mas sofre outras sanções, podendo sofrer até uma interdição. Mas não há prisão para o usuário. No momento que se optou por descriminalizar, veio a discussão. Descriminalizar tão somente não. Então houve uma opção alternativa de não permitir que o usuário o faça na presença de crianças, em local público.
O texto do novo Código Penal que está em análise no Senado determina penas de advertência, prestação de serviços comunitários e comparecimento a cursos de orientação para quem usar drogas em locais públicos. São as mesmas penas previstas na Lei Antidrogas de 2006. O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, contrário à descriminalização, argumenta que as penas alternativas não têm demonstrado eficácia na prática.
E o usuário passou a não mais ser criminalizado e o juiz perdeu sobre ele a autoridade? O sujeito é usuário, o juiz diz, olha, você vai assistir filmes educativos sobre isso. Eu quero um relatório daqui a 3 meses. Aí alguém informa, ele não apareceu aqui. O juiz fala, vem cá, rapaz, agora você vai prestar serviço comunitário. Bota ele para pintar o cemitério. E ele não vem aqui, não. Aí o juiz fala, agora acabou, não posso falar mais nada. Tirou a autoridade.
Magno Malta também critica a descriminalização do plantio de pequenas quantidades de drogas.
Todo mundo vai plantar um pouquinho, é igual sacoleira, ela não tem uma loja, ela compra e vende em casa. Os traficantes não terão mais dificuldade porque ele pode comprar a plantação de todo mundo, a horta de todo mundo. O sujeito é usuário, ele vai usar e vai vender, ele pode nem ser usuário, ele finge que é usuário, quem vai fiscalizar? Aí quem? A Anvisa? O SUS?
Também representante do Espírito Santo, o senador Ricardo Ferraço, do PMDB, acredita que os senadores terão de deixar mais claro o texto do novo Código Penal no que diz respeito aos tipos de droga que teriam limite ilícito para consumo. Ferraço argumenta que o cultivo de pequena quantidade de plantas destinadas à preparação de drogas é liberado. Mas, ao mesmo tempo, no artigo 213, o texto prevê pena de 3 a 8 anos de cadeia para quem possuir maquinário para o preparo de droga.
Embora se fale em descriminalização da maconha, o texto não parece se restringir a ela. A cocaína também tem origem planta, assim como a heroína. As condutas ligadas a essas drogas também estão descriminalizadas? Ou devemos entender que o tipo do artigo 213 do anteprojeto, que fala e versa sobre fabricação de maquinário para refino de drogas, tem um efeito sistemático de restringir o parágrafo 2º do artigo 212 à maconha. Há uma ambiguidade aqui, uma dúvida, uma incerteza muito grande em relação a esse tema.
Ricardo Ferraço também questiona a eficácia da liberação do consumo em países da Europa.
Há informações de que países como Holanda começam a rever a sua postura diante da explosão do consumo pessoal dessas drogas. Há também estudos que consideram a maconha como uma importante droga, como porta de entrada para consumo de outras drogas.
O professor Luiz Flávio Gomes nega que a Holanda esteja voltando atrás na questão das drogas.
Holanda só não permite mais, desde 1º de janeiro, que estrangeiro vá ao coffee shop e compre. A Holanda não mudou de política, restringiu quem pode ir no coffee shop para comprar.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, que presidiu a comissão de juristas que propôs o texto do novo Código Penal, destaca o papel do juiz na hora de decidir sobre os casos concretos, em que será necessário determinar quem é usuário, quem é traficante e que tipo de droga foi apreendida na ação policial.
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e a quantidade da substância apreendida, a conduta, ao local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do agente. Isso responde, de certa forma, no caso concreto, se aquele era usuário, se ele portava pequena quantidade para traficar. Natureza, por que a natureza da droga? Porque os efeitos são diferentes. A maconha não tem o mesmo efeito do crack ou da heroína. E isso, me parece, que esse exame da natureza, que não tem nada a ver com a quantidade, poderá o juiz, em determinados casos, dizer, olha, este é portador de uma droga altamente deletéria e eu vou atender a estas circunstâncias para não considerá-lo como usuário.
O relator do projeto do novo Código Penal, senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, adiantou em entrevista à TV Senado que deve apresentar parecer contrário à descriminalização do uso de drogas.
Eu, como relator, vou defender, né, que nós possamos manter a atual regra. Para o usuário, nós temos medidas de despenalização, não descriminalização. E para aquele que é traficante, eu defendo respeitar os direitos fundamentais do traficante, mas penas duras para que ele possa ficar mais tempo preso.
Dá para notar que a questão envolve várias polêmicas. E o cidadão brasileiro está participando ativamente dessas discussões. Todos os dias, mais de 50% das manifestações recebidas pelo serviço Alô Senado são a respeito da questão da descriminalização do uso de drogas. Tanto de pessoas que são a favor, quanto das que são contra a mudança na lei. E você, o que acha? Expresse sua opinião pelo telefone do Alô Senado, 0800-61-2211. 0800-61-2211. A ligação é de graça. Se preferir, mande e-mail para radio@senado.gov.br. radio@senado.gov.br.
Projeto do dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Viu aí, né, Malu? Assunto polêmico do Código Penal.
Pois é, e amanhã nós vamos tratar de outro tema polêmico do novo Código Penal, né? A proposta de aumento das situações nas quais o aborto pode deixar de ser crime, né?
É verdade. Inclusive, é isso. A gente já começa antecipando, né, que isso é um ponto importante de se ver. Porque eu já vi várias notícias, várias manchetes falando da descriminalização do aborto.
Não é isso.
Não se trata disso, né? O Código Penal, a proposta dos juristas é aumentar as situações em que um aborto não seria crime.
E porque não, hoje já existe isso inclusive.
Continua sendo,
né,
crime, mas tem exceções aí, tem situações que
hoje
são...
quando, né, até recentemente, o Supremo...
Isso.
E o agora, Supremo recentemente é decidiu que pode ser feito o aborto no caso de fetos anencéfalos, né?
Exatamente. Então seria nesse sentido,
ampliar,
né,
essa lista,
exatamente,
né?
Exatamente. E na questão das drogas, como a gente pôde ver aí, né? Mais de 50% das participações do Senado são sobre esse assunto. Então a gente quer ouvir a sua opinião sobre isso. 0800-61-2211 é o telefone do Alô Senado. O radio@senado.gov.br é o nosso e-mail. Fique à vontade de mandar a sua opinião, seja a favor, seja contra, seja uma outra alternativa.
Uma sugestão, né?
Uma sugestão. Então a sua participação é mais do que bem-vinda. E esta é a hora do cidadão participar, porque ainda não está decidido nada, né?
É isso.
E você pode participar disso ativamente, mandando sua opinião aí para que os senadores, os parlamentares possam analisar todas as opiniões que envolvem aí essa questão das drogas, questão do aborto e outros temas aí mais...
Porque é importante...
Que dividem, né, as opiniões.
É, porque é importante lembrar mais uma vez, né, que isso é uma proposta.
Isso.
Foi feita por uma comissão de juristas.
Exatamente.
Que foi formada para apresentar uma proposta para o Senado, e essa proposta agora está sendo analisada pelos senadores, né? Nada impede que
isso,
nada é definido.
Isso.
Pode, inclusive, algumas coisas que estão lá podem sair, outras entrar,
exatamente,
né?
Exatamente. O próprio voto antecipado aí do relator senador Pedro Táxi, do PDT de Mato Grosso, quando, por exemplo, se por um acaso houver senador que não concordar, pode ser apresentado um outro voto em separado.
Isso
pode
mesmo.
Ser que essa questão passe no Senado e mude na Câmara. Então é importante a gente entender a dinâmica do trabalho, ter a nossa opinião e mandar expressar essa opinião, porque afinal a cidadania aí nos permite, estamos numa democracia, né?
Principalmente se há outros pontos que não foram tocados.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Porque a íntegra do projeto está na página do Senado.
Exatamente. PLS 236 de 2012 é um número, você busca aí a íntegra do código, da proposta de novo Código Penal. Agora 9:15, vamos de notícia.
Notícias.
No Mato Grosso, segundo a Gazeta Digital, o estado de Mato Grosso contará este ano com 3.800.000 reais em investimentos para ampliar o número de cirurgias de catarata. Com isso, o Ministério da Saúde pretende reduzir a quase zero o tempo de espera para pessoas que aguardam na fila do Sistema Único de Saúde realizarem o procedimento. A iniciativa faz parte da Política Nacional de Acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos lançado pelo governo federal. No Mato Grosso, R$ 159.700 são destinados a municípios com 10% ou mais de sua população em situação de extrema pobreza. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a intenção é proporcionar que as pessoas possam voltar a ler e escrever e se inserir no mercado de trabalho.
É isso aí. E agora vamos ao Rio Grande do Norte, é um destaque aqui do Diário de Natal. Mais de 5 mil pacientes assistidos pelos 3 ambulatórios médicos de especialidades de Natal, né, os chamados AMES, estão tendo que refazer seus exames. Quem constatou o fato foi o interventor da Organização Social do município, Marcondes Diógenes. O Conselho Regional de Farmácia Potiguar, por meio de fiscalização, também detectou que nem o laboratório, nem o responsável técnico possuíam registro no conselho para funcionar. As unidades reclamavam que os exames não eram entregues e o serviço foi suspenso. Já que não foi encontrado nenhum contrato, não se tinha certeza da credibilidade dos resultados. O laboratório que prestava serviços à marca era o ACI, A-C-I, né? ACI. Atualmente, quem está responsável pela análise dos exames dos pacientes das AMES é o Laboratório de Análises Paulo Gurgel. Mas que situação, hein?
Pois é, né?
Mexendo com a coisa
é,
assim
porque
que...
exame, né? Às
exame
vezes é uma
médico,
coisa urgente, né?
Exatamente.
E vamos ao Piauí, com os destaques do portal Meio Norte. Geração de empregos no Piauí registrou acréscimo de 3,44% no acumulado dos sete primeiros meses do ano. Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego. Com esse resultado, o Piauí é o estado da região Nordeste que mais apresentou crescimento na empregabilidade até agora.
E vamos ao Ceará. A Câmara Municipal de Fortaleza decidiu instalar Comissão Parlamentar de Inquérito, né, uma CPI, para apurar denúncias de utilização do programa Bolsa Família na capital como instrumento de captação de votos. A mesa diretora da casa também decidiu reestruturar a comissão de ética para apurar casos de desvio de alguns integrantes. As duas providências aconteceram uma semana depois de denúncias de recebimento indevido do benefício do Bolsa Família por esposa de um vereador. As informações são do Diário do Nordeste.
E no Acre... Notícias do Página 20. A Procuradoria-Geral do Estado do Acre garantiu na Justiça a continuidade do concurso público para o Corpo de Bombeiros, que havia sido suspenso na última semana. Os candidatos que foram aprovados no teste físico na segunda fase não precisarão fazer o exame novamente. Já os candidatos que tiveram seus resultados reprovados na avaliação poderão novamente fazer teste em data que ainda será divulgada via edital, de forma que não haverá prejuízos a qualquer dos concorrentes.
É isso aí. A gente deu uma notícia, né, no início da semana passada, desse concurso público do Corpo de Bombeiros. Os candidatos aprovados na primeira fase estavam reclamando que havia necessidade de fazer exames médicos, né, obter laudos médicos, e que não teria tempo suficiente, porque a convocação aconteceu em cima da hora. Mas então agora está assegurada a continuidade do concurso público do Corpo de Bombeiros. Agora tem mais Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra. Som Brasilis, o samba de Pedro Miranda.
Vejo você hoje em dia acabada. Quem te viu, quem te vê quando eras amada.
A gente ouve agora mais uma faixa de Pimenteira. Lançado em 2009 pela gravadora Trattori, Pimenteira é o segundo álbum solo do cantor e instrumentista carioca. Vamos ouvir Meio Tom, de Rubinho Jacobina, outro exemplo do talento de Pedro Miranda em conciliar tradição com modernidade ao juntar os vocais do conjunto Anjos da Lua ao órgão Raymond de Tamara Sierre e um estilo de cantar meio falado que lembra o rap.
Quando eu canto, ninguém gosta do meu som. Eu não consigo, eu desafino. E quando vejo, é meio tom. Quando eu canto, ninguém gosta do meu som. Eu não consigo, eu desafino. E quando vejo, é meio tom. Fico acanhado porque eu sei qual é a nota. E meu único problema é minha corda vocal. Já fui ao médico pra curar o meu mal, mas ele diz que nesse caso não tem jeito, isso é normal. Por isso eu vou procurar uma escola, porque eu não durmo antes do fim da história. Sei que se o povo não desafinasse, o cantor vivia de chapéu de esmola. Sei que se o povo não desafinasse, o cantor vivia de chapéu de esmola. É meio tom, só meio tom. 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 Da história. Sei que se o povo não desafinasse, o cantor vivia de chapéu de esmola. Sei que se o povo não desafinasse, o cantor vivia de chapéu de esmola. É meio tom, só meio tom. 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 E quando eu canto, ninguém gosta do meu som. Eu não consigo, eu desafino. Quando eu vejo, é meio tom. Quando eu canto, ninguém gosta do meu som. Eu não consigo, eu desafino. Quando eu vejo, é meio tom. Fico acanhado porque eu sei qual é a nota. E meu único problema é minha corda vocal. Já fui ao médico pra curar o meu mal, mas ele diz que nesse caso não tem jeito, isso é normal. Por isso eu vou procurar uma escola, porque eu não durmo antes do fim da história. Sei que se o povo não desafinasse, o cantor vivia de chapéu de esmola. Que se o povo não desafinasse, o cantor vivia de chapéu de esmola. É meio tom, tom, só meio tom, tom. É meio tom, tom, só meio tom, tom. É meio tom, tom, só meio tom, tom. É meio tom, tom, só meio tom.
Ouvimos Meio Tom com Pedro Miranda, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
É isso aí, Som Brasilis com Pedro Miranda. O Senado é Mais Brasil, volta já já.
O Senado é Mais Brasil.